Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 20. Carta de Paulo aos Filipenses capítulo 3, versículo 20. Eu vou ler o versículo inteiro, mas vou ficar só com a primeira parte dele. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E continua, mas eu quero só a primeira parte. A nossa pátria está nos céus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de abrir a Tua palavra e poder meditarmos um pouco nela, aprendendo para o nosso dia a dia. Obrigado por esta pátria que está nos céus, da qual nós vamos falar um pouquinho hoje, que seja para a nossa edificação e para a nossa vontade crescente de estar contigo nesta pátria. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te peço e te agradeço de antemão. Amém. Acho que não precisa ser um grande observador para notar que nas conversas, hoje em várias rodas de conversas, pessoas jovens, pessoas adultas, pessoas de todo tipo, comentam, lamentam sobre o estado atual do país, em que vive uma situação de, a ideia é quase de um caos em termos de estrutura, de moral, com uma prática desavergonhada de corrupção à luz do dia, uma onda de denúncia atrás da outra, já há vários anos, e cada um parece que pior do que a outra, e pouca coisa acontece. Uma impunidade crescente, uma violência muito grande, inversão de valores, em que a polícia quase se encabula de dar uma cacetada, um cacetete em cima de um arruaceiro, mesmo de um marginal, e tem que pedir desculpas depois, um atrevimento dos criminosos nunca visto, uma banalização do mal, uma inversão de valores, de deixar praticamente qualquer cidadão de bem, qualquer cidadão de respeito, é muito perturbado com o que está acontecendo. Por que não se enxerga isso? Se enxerga, mas não se enxerga. É quase uma contradição. Por que praticamente cada roda que você participa, a conversa vai ser esta? E por que a sociedade como um todo permite isso? Como chegou esse estado de coisas? Eu não vou tratar aqui, obviamente, o motivo e a causa, mas apenas estou colocando o fato em si. Tenho um amigo de quase 70 anos, homem seríssimo, profissional de alta qualidade, pai de família, me disse que estava numa crise existencial, recentemente. Até pensei, opa, uma oportunidade boa de falar do Evangelho para ele. Crise existencial. Eu digo, por quê? Porque eu nunca pensei que eu ia passar para os meus filhos e meus netos um país desse. E ele é um homem público, foi um homem público, já teve várias funções importantes neste estado, muitas, por muito tempo. Você não esperava que ia passar, ia embora deixar um país deste aqui. De fato, pensando bem, irmãos, não é pequena coisa para um cidadão enfrentar uma profunda decepção com o país em que ele nasceu, onde ele vive, que ele ama, sem dúvida. E uma profunda decepção na forma de medo, de revolta, de vergonha, de desesperança, em várias formas, traduzidas por uma decepção muito grande. Não é coisa pequena na vida de um cidadão, isto. E é assim que se encontram, certamente, milhões de brasileiros. certamente nós incluídos. Antes de entrar no texto em si, Filipenses 3:20, eu tenho duas sugestões para nós crentes. Primeira, este repugnante estado de coisas não é desculpa para você ser um cidadão relapso. Absolutamente. A tentação é grande. Um dos grandes perigos da desordem é que ela exerce um poder sobre aquele que gosta da ordem. Porque ter ordem, fazer o que é correto, custa alguma coisa. Mas quando você vê a impunidade e a desordem aumentando, a tentação é muito grande para a pessoa dizer: por que só eu vou fazer o que é correto? Por que eu vou lutar contra uma corrente? Vou entrar nesta onda, nesse estado de coisas. É uma tentação. E quando eu uso a palavra tentação, falando para o crente, é no sentido espiritual mesmo. Porque é uma obrigação cristã ser um cidadão exemplar. Então, deixar de ser um cidadão exemplar é uma tentação para o pecado. É pecado ser um cidadão relapso, um cidadão que desobedece leis que antes não passava nem pela sua mente desobedecer. Mas agora, qual é o problema? Todo mundo faz, até as grandes autoridades. Então, eu quero recordar, Romanos 13, eu não vou ler, 1 e 2, que nós precisamos obedecer às autoridades, que cada autoridade é como um ministro de Deus, constituído para aquele fim. Muitas vezes, nossa fé é pequena, no sentido de crer que Deus vai cobrar de cada vereador, cada prefeito, deputado estadual, federal, senador, presidente, ministro, vai cobrar de cada um. Deus vai cobrar a responsabilidade de ministro que ele colocou sobre cada um deles. Muitas vezes nós não cremos nisso suficientemente e queremos então tomar providências próprias, uma das quais é deixar de contribuir para a nação que não tem mais jeito aos nossos olhos. E isso é muito errado e uma tentação para nós. Cuidado. Segunda, mesmo que você lamente esse estado de coisas, que é razoável, e se entristeça, cuidado com o perigo do murmúrio. Do murmúrio, que é amargura no coração. Foi neste país que Deus lhe fez nascer. E foi nesta época, século 20, século 21, que muitos de nós atravessamos os dois séculos já, um pedaço de cada um, foi nesta época que Deus quis que você nascesse. E aqui que você vivesse. Murmurar contra isto de uma maneira profunda, realmente amarga, isto é, declarar-se insatisfeito com o fato de Deus, com o lugar que Deus lhe escolheu e a época que Deus resolveu fazer você viver. Murmúrio é pecado grave, gravíssimo. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 10 e 11, fala que o povo murmurou. Paulo dá vários exemplos de erros deles e alertando para nós não cairmos nesses erros. Um deles é o murmúrio, em que eles murmuraram e foram punidos, inclusive, com morte da parte de Deus. Ainda sobre murmúrio, Filipenses 2, 14 e 15, que é o mesmo livro que nós estamos vendo, agora uma página antes, em algumas versões, Filipenses 2, 14 e 15, diz: fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Vamos parar aqui. Vamos supor que você leia e diz: realmente, não murmurar naquela época devia ser fácil. Mas se a pessoa, o leitor de Paulo, estivesse aqui hoje, talvez Paulo não diria, ou se Paulo fosse um brasileiro hoje, não diria, porque viver num país desse sem murmurar é muito complicado. Um raciocínio desse seria muito ingênuo, porque cada época traz suas dificuldades. O homem é pecador desde que Adão e Eva pecaram. Então é ingenuidade achar que na época tal ou tal os homens não eram assim. Mesmo assim, observem o versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Já li até aqui. Agora vem. Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Paulo parece que é brasileiro, no século 21. Eu acho que é exatamente o que ele escreveria hoje, para nós. Então, o fato de estarmos vivendo no meio de uma geração pervertida e corrupta, que estamos, além de não ser motivo para não sermos murmuradores, isso ainda é pouco. Nós temos que brilhar como luz do mundo, no meio desta geração. Que diferença entre essa atitude que Deus espera de nós, sem murmúrio, e uma vida brilhante, de belo testemunho de vida? Diferença, que contraste entre isso e o quê? Murmúrio, só faz reclamar do país, que não presta, e isso, e violência, e entramos numa onda, irmãos, sem percebermos, de murmúrio, de amargura, e sabe de uma coisa, até sem desejo de brilhar. Eu vou brilhar coisa nenhuma, brilhar no céu, talvez lá na igreja mesmo, mas neste mundo aqui, eu quero lá saber, eu tenho a desprezo por este mundo, e, momento, não é bem assim não, não é bem assim não. Então, repito, acho natural que você se entristeça com esse estado de coisas, que você lamente esse estado de coisas, tudo bem, mas se observe, se vigie, para você não entrar numa linha que vai ser pecaminosa, de um mau cidadão e um murmurador de primeiríssima. Bom, a primeira qualidade isso é uma contradição em termos, né? Murmurador frequente. Agora vamos ao nosso versículo. A verdade maravilhosa do nosso versículo. Voltando então a 3:20. Nossa pátria está nos céus. Tudo bem, é ruim. Temos uma pátria aqui na terra que está em situação tão precária. Mas, gente, não precisa chegar ao desespero. Não precisa chegar a uma crise existencial. E eu gostaria de fazer menor em nosso coração hoje essa tristeza, esse lamento, até mesmo já esse murmúrio dentro do nosso coração. O Brasil é uma segunda pátria para nós. Segunda, você sabe o que quer dizer segunda? É porque tem a primeira. Uma pátria provisória, altamente provisória. Concentre mais os seus pensamentos, suas atenções, suas leituras, suas reflexões, suas conversas, suas orações, suas energias, seu tempo. Dedique mais de si para a pátria principal, definitiva. Pátria vem de pai. Significa muito mais do que um país ou um lugar onde você nasceu. É mais do que isso. Você tem a ideia de lar, de casa. Tanto que ela vem de uma palavra fortíssima, pai. Vem daí. Então, entre todas as maravilhas que vieram com a sua conversão, meu irmão, minha irmã, veio mais esta, a cidadania de uma nova pátria. Acompanhou a sua conversão, fez parte do pacote que Cristo lhe deu de presente. Pacote esse que nós não vamos conseguir nunca deixar de abrir e abrir e se maravilhar e abrir mais e se maravilhar mais. Nós nunca vamos desenrolar totalmente e desempacotar todo esse kit maravilhoso, indizível, que veio conosco como presente da nossa salvação, de tantas facetas que a nossa salvação tem, tantas áreas, e esta é apenas uma que eu estou observando hoje. A ideia de que veio uma cidadania para você, cidadania de uma nova pátria, curiosamente uma pátria que você nunca conheceu, nunca esteve lá, não tem nenhuma foto. Pode ir para o Google, pode ir para o tal do Facebook, que eu estou aqui com esse nome, que eu vejo tanta coisa ruim acontecendo por conta disso, mas isso é outro assunto. Não tem foto, não tem nada, mas ela está lá. E é esta pátria que deve conquistar o seu coração. Se não conquistou ainda, tem alguma coisa errada com o seu coração, porque é para conquistar. Tudo bem que você continue gostando do Brasil. Seria muito estranho chegar a dizer, para nós desprezarmos isso aqui, temos a raiva do Brasil e coisa. Não, não, não. É natural, é humano, faz parte, é instinto até. A gente ame e queira o bem da cidade onde a gente nasceu, do estado, do bairro, às vezes, da rua onde a gente nasceu. Faz parte isto. Mas as atenções mais profundas não deverão estar voltadas para cá. Quanto tempo, talvez não, com certeza, aquele crente que gosta muito de política, por exemplo, quanto tempo ele passa devorando as páginas dos jornais, das revistas, e vendo cada andamento semanal, mensal, do político A, político C, vai ser deputado federal, agora quer ser senador, aí não sei o quê, aí vem a presidente, não sei o quê, vem, aí acompanha, aí passa horas dentro do jornal, da televisão, vendo, olhando, cada passo. Que perda de tempo, não precisa tanto, acompanhe sim, ore pelo seu país sim, obedeça às autoridades do seu país pela lei sim, mas nós temos a mania de exagerar naquilo que fazemos muitas vezes. Então, deixe as atenções mais profundas para a outra pátria. Se você já pertence ao céu, é natural que você viva na expectativa de ir para o céu. Para lá. Tanto mais quando a gente vê nas Escrituras tantas coisas sobre o céu, ou a Nova Jerusalém, ou o paraíso. Eu não vou entrar nos detalhes absolutamente dessas passagens, dessas colocações, mas tudo se refere, de maneira geral, bem geral, abrangente, à nossa pátria. Algumas características dessa pátria eu quero ver com vocês. Lindíssima. Geralmente, quando se pergunta para onde alguém vai nas férias, as respostas vão variar de duas formas. Uns vão para a cidade onde nasceram, ver os pais ou que estão lá, ou os parentes e tudo, independente deste local, se é bonito, se é feio, não interessa. É onde você nasceu, você vai para lá, é comum. Uma outra resposta muito comum é que a pessoa vai para um lugar que acha bonito, que viu que é bonito na televisão, na revista, ou que é agradável, que quer curtir, especialmente lugares atraentes na paisagem, na beleza. Bem, você já fez muitas viagens por aí, já viu bela vista do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, Corcovado, e todo mundo já conhece, pelo menos de foto, aquilo tudo. Ou já foi no Pantanal do Mato Grosso e viu encontrar a natureza ali abundante, com pássaros lindos e rios e águas e árvores e tudo mais. E qualquer outro lugar onde você tenha estado numa praia bonita aqui do Nordeste, você já tirou fotos, se você já viu, já olhou, ou com foto, ou guardando no coração, pode ter certeza. Junte as 10 melhores fotos que você já viu do Brasil. quer tiradas por você ou por outra pessoa, até talvez um profissional, tudo isso vai parecer uma foto desfocada em preto e branco de um lamaçal, comparada com a beleza do que nós vamos ler aqui. Apocalipse 21, versículo 9 a 11. O apóstolo João se complicou, coitado, para escrever o que ele viu. Ele não tinha palavras, como qualquer um de nós hoje, mesmo com a ciência muito mais avançada, não teríamos também. Apocalipse 21, 9 a 11. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor, ou brilho, era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Pule para o 18. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de amestita. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. E continua aqui a passagem. Então é impressionante a quantidade de pedras preciosas que João descreve para tentar expressar a beleza, gente, a beleza do que ele viu, beleza estética. Pastor, mas eu vou ser franco, não me empolga muito não, porque eu gosto da natureza, eu gosto do verde, eu gosto de árvores, eu gosto de água. Aqui ficou muito assim, parece um palácio, só com muito frio, ficou muito frio aqui, só pedra preciosa e ouro, é bonito, mas é, tem uma coisa que está faltando aí. Será? Capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio. Opa, rio. Rio eu gosto. Da água. Você gosta de água? Água da vida. Brilhante como cristal. Não é como o Jaguaribe. Já é bem diferente, mas é um rio. E tem água, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, praça, eu gosto de praça, sou do interior, tinha uma pracinha, a gente se encontrava ali de novo, eu gosto de praça. Ah. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore. Árvore, você não gosta de verde? Árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas, fala em folha, verde, árvore, flor, fruto, folha, rio, são para a cura dos povos. E a passagem continua. Em suma, meus irmãos, o que eu quero mostrar, uma pregação rápida, não vou escrever demais, mas é a beleza disto tudo. Então, você quer imaginar beleza em termos de valor, em termos de pureza de material, de ouro, de pedras preciosas, terá em abundância. Você gosta de natureza da maneira como nós temos aqui, terá lá, embora não exatamente como temos aqui, claro, alguma coisa fez João ver lá e dizer, isso é um rio, isso é folha, isso é árvore, não é obrigado que será da mesma molécula, da mesma constituição física, atômica, do que são hoje as árvores, as folhas, etc. Mas com certeza haverá muito do que nós estamos familiarizados. Então não pense no céu como um lugar meio esquisito, meio estranho, muito menos com os anzinhos tocando harpa nas nuvens o tempo todo. Não, não, vai ser um lugar belíssimo, seguríssimo, segunda característica. Sabe que eu estou falando com pessoas sensíveis à questão de segurança? Não sei se eu estivesse pregando, talvez na Suécia, esse ponto hoje não ia ter muito valor, porque ando meia-noite lá em tudo que é lugar e não tem problema nenhum de segurança. Mas para nós hoje aqui, neste contexto, meus irmãos, se a gente não passa boa parte do tempo pensando lá no alto, nós estamos perdendo fontes maravilhosas de pensamentos gostosos e animadores para o nosso coração. Apocalipse 22, 14 e 15, bem-aventurados aqueles, Apocalipse 22, 14 e 15, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que ele assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, aqui não são os animais, falam de pessoas de mau caráter. Paulo chamou, falou em cães, referindo-se a gente, aqui não é animal, são pessoas ruins. O próprio contexto mostra, inclusive, depois, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira, fica fora. Também não vou explicar em detalhes, se refere a que exatamente parte da maneira como nós vimos as coisas escatológicas acontecendo e como estão fora, como. O que interessa aqui, e é claríssimo, é uma coisa: essas coisas não estarão lá. E nós sabemos que estarão no inferno, pessoas assim. Não estarão lá. Então, você já imaginou ter saído de casa hoje sem fechar a porta? Mas não é fechar com a porta com a chave, não. É deixar aberta. É, eu moro no 15º andar, talvez ninguém nem notasse. Não, estou falando numa casa. É, tem um muro de 3 metros de altura. Não, casa sem muro. Imagine, você morando numa casa sem muro. Todo mundo olhando, você deixa a porta aberta. Tanto faz deixar aberta como fechada. A gente não consegue imaginar isso direito. Um pai deixar uma filha de 15 anos, sair de casa, 11 horas da noite, voltando da casa de uma colega, de uma filha, de um aniversário, pode ir para casa, vem a pé mesmo, minha filha, são só 3 quarteirões, vem a pé. Pai, vai acabar 1:30 da manhã, não tem problema não, venha. Não dá para imaginar. Todos os ladrões desapareceram, os malfeitores, os assassinos, os corruptos, maus elementos, os depravados. Se bem que eu não quero dar muita ênfase ao aspecto aqui da moralidade, mas é da segurança. Totalmente seguro. Parece um sonho, mas é fato. Não, fato não é fato, né, pastor? É uma perspectiva. Não. Repito, isto é fato. Vá para lá hoje. Talvez alguns até vão, ou um vá hoje ainda falar, não sei. E claro, ainda vai haver desenvolvimentos, de acordo com a escatologia de Deus, conforme revelado, as fases ainda até chegar ao estado eterno final. Mas o que eu quero dizer é fato, isso está lá hoje, lhe aguardando, me aguardando, é a nossa pátria, essa é para valer. Absolutamente segura. Você quer comparar com essa pátria aqui? E fica se desgastando tanto com esta pátria aqui, mais do que deveria. É natural que a gente se desgaste. Nós vivemos aqui, trabalhamos aqui, tudo. Mas faça isso de uma maneira mais limitada, agradável. Há um versículo que talvez vocês nem A primeira, vocês estranham um pouco, porque que eu vou ligar esse versículo com o que nós estamos falando. Salmo 37, 4, não me admiraria se alguém dissesse de cor.
É isso aí.
Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Primeira parte. Sabe quando é que nós vamos conseguir isto? Quando é que os desejos do nosso coração serão plenamente satisfeitos? Nunca nesta terra. Nunca. Antes de tudo, porque você nunca vai conseguir se agradar do Senhor totalmente. É uma pena. Devíamos ter vergonha de dizer isto, mas é. O seu coração é imperfeito. E você ainda peca. Seus desejos são misturados. Então você se agrada do Senhor e ao mesmo tempo se agrada do mundo. Não interessa o percentual. Mas é um misto infeliz, desgraçado que tem dentro de nós. Bem que nós gostaríamos de nos agradar 100% do Senhor, mas não conseguimos. Deixamos muito, muitíssimo a desejar. Então, ele não vai satisfazer nunca todos os desejos do nosso coração aqui. Até porque muitos desejos são pecaminosos, errados. Como é que Deus vai satisfazer esses desejos? E você consegue desenrolar se um certo desejo seu é 100% puro, ou é 73% e 17% é impuro, há uma mistura de egoísmo com amor puro por outro, você está orando ou pensando, aquele negócio pelo qual você está orando, se Deus quiser, é bom para você, mas é para o outro, é complicado, gente. O que eu quero dizer com isso? É que nós só vamos nos agradar 100% de Deus, quando nós estivermos 100% livres dos nossos pecados. Aí nós poderemos dizer lá no céu, eu agora posso dizer, eu me agrado 100% do Senhor. Me lembrei de Salmo 37,4, que eu sabia de cor. Lá diz que se eu me agradar 100% do Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do meu coração, pois agora eu me agrado 100% dEle. Será que? Será. Agora Deus vai satisfazer todos os desejos do seu coração, no céu. 100% dos desejos do seu coração serão satisfeitos no céu. É uma característica da nova pátria. Já pensou em um lugar onde todos estão fazendo exatamente o que gostam? Onde as suas aspirações mais íntimas serão plenamente realizadas? E o melhor de tudo, esse gostar, coisas que você gostam, e essas aspirações mais íntimas foram filtradas. Agora elas estão 100% centralizadas em Cristo. Não são as suas aspirações mais íntimas hoje. Claro, já expliquei, elas estão misturadas. Mas elas serão purificadas, aperfeiçoadas. Mas curioso, creio eu, que muito, talvez a maioria desses nossos desejos, continuarão lá. Agora, de acordo com a nossa nova situação, sem pecado algum, dentro de um contexto que a vida anterior ficou para trás, mas a essência de muitos dos nossos desejos estarão lá, porque nós seremos as mesmas pessoas, modificadas, mas as mesmas. Claro, apóstolo Paulo é apóstolo Paulo lá. Lógico. Jesus Cristo, homem, Jesus de Nazaré, está lá. Na pátria, nossa pátria, ele não mudou, o nome dele agora não mudou, não é a mesma pessoa. No caso de Cristo, agora, no seu aspecto glorificado, porque ele é Deus também. E até nós teremos aspectos glorificados dentro do nosso corpo, que teremos lá na frente. Mas o que eu quero dizer, gente, é que não seremos outra entidade. Você não vai ser um outro ser. Você é o mesmo ser, lá no, na nova pátria. profundamente aperfeiçoado, o máximo que um ser humano pode ser. Então, seus desejos serão muito mais intensos do que o de hoje, e muito mais puros, e muito mais agradáveis à sua própria alma. Quantas vezes você deseja uma coisa que você fica triste porque está desejando? Eu não queria estar desejando isso. Eu não queria estar desejando aquilo. Eu não queria estar com esse sentimento. Quantas vezes? Acabou-se no céu. Todos os seus desejos serão agradáveis ao seu coração, porque estarão totalmente centralizados na pessoa de Cristo, que estará ali bem pertinho. E todos esses desejos serão plenamente satisfeitos. Não admira que a Bíblia fale tanto em alegria quando fala do céu. Além da presença do próprio Deus, óbvio entre nós, vou já comentar, mas o fato de nós estarmos num tipo de vida, numa circunstância em que tudo que nós desejamos acontece. E de uma maneira absolutamente aprovada pela nossa consciência, perfeitamente pura agora. Mais uma característica: presença do Senhor. Uma das mais fortes características dos santos é a aspiração de estarem com Deus. No Velho Testamento a gente fala a palavra Senhor, referente a Deus, ou próprio Deus mesmo. No Novo Testamento nós vemos mais a palavra Cristo, que obviamente é o mesmo Senhor, Deus triuno, como nós, ficou mais claro para nós no Novo Testamento. Mas seja como for, é uma característica de um crente saudável, pelo menos, a aspiração fortíssima de estar com Deus. Dois exemplos só. O famoso Salmo 42, versículo 2. Salmo 42, versículo 2. O 1 também é bonito demais, não posso deixar de ler. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei? Olha aí, o desejo da presença de Deus. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Calma, salmista, calma, vai chegar o seu dia. Aguenta. A vontade de ir. Lá vem Paulo em famosos Filipenses 1, 20 e 21, mesmo livro nosso agora. Filipenses 1, 21 a 23, aliás, falei 20, mas é 21 a 23. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer, lembre-se, morrer é para a pátria nova, hein? O morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que vou escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, ou em aperto, outras versões têm, em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E a passagem continua. Presença de Deus. Aqui eu tenho que fazer uma observação importante sobre a honrosa, muito honrosa presença de Deus em nós, pelo Espírito Santo, que também é Deus. Tão Deus quanto Jesus Cristo é Deus e quanto o Pai é Deus. E nós temos o Espírito Santo como companhia, sim. Ele habita em nós. Mas não é absolutamente desrespeitoso para com Ele dizermos que é uma situação precária. Não porque Ele se faz em nós de maneira precária, é que nós somos absolutamente impróprios para uma habitação plena do Espírito de Deus em nós. Ele habita em nós porque Ele considera que nós fomos justificados em Cristo e nosso sangue foi lavado. Assim Ele não viria habitar em nós, porque Ele é santo, é o nome dEle, Espírito Santo. Mas porque ele olha em nós e vê pessoas justificadas, já quites do seu pecado perante Deus, de novas criaturas, que ele mesmo nos tornou, pelo sangue de Cristo, ele vem habitar em nós. Mas que hóspedes nós somos, que hóspedes infelizes, desgraçados. Isso é a maneira de tratar um hóspede, a maneira como você trata o Espírito Santo, que habita em você, que se dignou em fazer companhia, como eu trato. Mas é o estado de coisas atual, é aquilo que eu acabei de dizer, nós gostaríamos de tratar melhor o Espírito Santo. Ele nos faz companhia como Deus, sim, mas algo nos diz que não é suficiente, e não é mesmo. Então, como falei, não desonra o Espírito Santo falar isso, porque ele mesmo nos dá esse desejo, vem dele dizer, isso é provisório, eu estou aqui em nome do Pai e do Filho, como ele prometeu, mas aguarde, você ainda vai ver o que é a companhia plena, minha, claro, do Espírito Santo, do Pai e do Filho, aguardem. Então, dito isto, para não darmos a ideia, nós estamos abandonados por Deus, e nós vamos para a companhia dele na nova pátria. Não, temos a companhia do Espírito Santo. Imagina se não tivéssemos o pesadelo que era a nossa vida. Mas o fato é que, inclusive, nós temos ainda uma infeliz capacidade de entristecer o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Porque nós somos tão ruins ainda por um aspecto, prático, que ainda temos essa capacidade, infeliz capacidade. Lá no, na nova pátria não teremos mais. Em suma, uma das fontes de frustração e tristeza do crente aqui nesta pátria é a falta da companhia plena do Deus triuno, falta essa que é causada pela nossa própria falta de condição. Nós sabemos que não temos condição para chegar lá e comungar com Deus antes de sermos purificados do aspecto prático também, além do aspecto declaratório de Deus, que já somos quites, já fomos justificados. E cada vez mais deve aumentar no crente essa vontade de estar com Deus. Se você hoje tem menos vontade de estar com Deus do que tinha 2 anos atrás, com certeza você decresceu espiritualmente, irmão ou irmã. Com certeza. Eu não me importa se você foi eleito diácono, ou se você está servindo em 3 ministérios. Não importa se você dá o maior dízimo da igreja. Se você deseja menos estar com Deus hoje do que antes, tem uma coisa que não vai bem com você. Por outro lado, é curiosíssimo e gostosíssimo descobrir que uma vontade especialíssima do próprio Jesus Cristo é estar conosco. Olha só, é outro lado, outra face da moeda. Um crente saudável, ele aspira por estar plenamente perto de Deus. Olha o privilégio que nós temos do próprio Jesus Cristo ter um sonho de estar conosco, dizendo de outra forma, de que nós estejamos com ele. João 14, 2 e 3. João 14, 2 e 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, se é o desejo dele, onde eu estou, estejais vós também. Passem 2 páginas para o capítulo 17, versículo 24, aí ele abre mais ainda o coração quanto a este particular, a este assunto, a esta vontade dele. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. É na nova pátria, entre essas duas vontades, quando essas duas vontades vão se encontrar. Uma vontade intensa do Senhor Jesus Cristo, de que nós estejamos com Ele, vendo a glória dEle. E uma vontade sua, de estar com Ele, vendo a glória dEle. Essa vontade não foi realizada ainda, nem a dEle, nem a nossa. Está pendente. É, pois é, enquanto você estiver no Brasil, vai ser assim. Começa a ficar pequeno, né? o nosso país aqui, pequeno dentro daquelas condições que eu já coloquei, daqueles cuidados que eu já coloquei, não desprezando, mas também não magnificando. Última característica, eu quero encerrar, porque bem poderíamos perguntar, tudo bem, nós vamos ficar agora plenamente na presença do Deus triuno e Cristo plenamente satisfeito com a nossa presença com Ele e tudo, mas quantos meses? Olha, o que é bom dura. Pô, você que pensa. O que é bom dura pouco é uma conversa. O que é bom dura pouco no Brasil. Ou em algum outro país deste mundo. O que é bom dura pouco nesta vida velha. Que vale como... É como uma folha hoje verdinha, amanhã a folha secou, morreu. Ou como uma fumaça. O que é bom dura pouco numa vida que é provisória e que é ruim. Onde o que é ruim parece que dura muito, e é mesmo. Então, de acordo com esse ditado, o que é bom dura pouco, ou que pena. Lá no céu nós vamos ter 10 anos. Tudo bem, 10 séculos. 10 séculos, aí se acaba, ninguém sabe a desgraça que vem depois não. O que é bom dura pouco. Por quanto tempo nós estaremos nessa delícia desta nova pátria? Definitivamente. Só 2 versículos, 1 Tessalonicenses 4 e 17, famosa passagem sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4 e 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o assunto aqui é a companhia, não é? E é tempo da companhia, muito bem. Para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Pule para Apocalipse capítulo 22, já no finzinho da Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículos 3 a 5. Nunca mais haverá qualquer maldição, nunca mais. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. É até difícil encontrar, selecionar 2 passagens só, pela abundância, pela quantidade de passagens que falam da eternidade maravilhosa no céu, que é um contraste com as coisas daqui, fugazes, provisórias. Eternidade é um conceito que nos humilha, porque nós não conseguimos alcançar, nem de perto o que é eternidade. Então eu acho que é humilhante, graças a Deus por isso, porque nós ficamos com essa vontade no coração de dizer, eu quero conhecer essa eternidade, como será isto? Não podemos nem imaginar o que é a delícia de viver com Deus, bem do nosso lado, o seu trono, com a sua presença visível, com todos os santos. Aí você vai adorar a Deus, quando você olha ao lado, quem está aqui? Isaías. Não, pastor, isso aí é brincadeira. Mas como? Aí depois você vê, ó, quem está lá? Jonas. E Paulo está lá. E Spurgeon estará lá. E tantos santos dos quais nós lemos e nos admiramos e crescemos com o exemplo deles, estarão lá. Oi, Noé. Tudo bom, Adão? É impressionante, irmãos, e a alegria de estarmos uns com os outros, e crentes com os quais nesta terra a gente brigou algumas vezes, discutiu por causa de doutrina. Não devia ter brigado, tudo bem que não concorde, se separe, a Bíblia ensina a si mesmo, mas às vezes a gente passa o limite, e aí fica com raiva de um que pensa diferente, Aí o calvinista fala do arminiano, o arminiano fala mal do calvinista. Aí chega lá, está um monte de arminiano, um monte de calvinista, tudo junto, se abraçando, satisfeito da vida. Acabou-se. Vai ser bom demais. Muito maravilhoso, arrebatador, fantástico. Todos os nossos pensamentos serão extirpados. Nossos defeitos sumirão. Só gozo. Pessoas de bem ao nosso redor. Pessoas sem pecado ao nosso redor. Nosso íntimo fartamente alimentado com coisas puras. Vendo beleza e mais beleza todo dia. E todo dia. E todo dia. Que venha essa pátria maravilhosa. Enquanto nós vivermos encerrando nesta pátria nossa aqui. Amável porque nós nascemos aqui e a amamos. Sim. Mas vamos ser honestos, feinha, insegura, perigosa, desagradável, injusta. Enquanto vivemos aqui, sejamos cidadãos corretos, fiéis a Deus e amorosos aos nossos semelhantes que aqui moram conosco. Este é o mandamento das Escrituras. Ao mesmo tempo, viva de tal forma que esta pátria aqui não deixe a mínima saudade. Que o Brasil não deixe a mínima saudade no seu coração quando você partir para outra pátria. Viva de tal forma que todo dia, ao abrir os olhos, você diga: Maranata, vem, Senhor Jesus, me leva para a minha nova pátria. E você, sem Cristo, torne-se pela fé um cidadão desta nova pátria, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo mexa em nossos corações e aplique-a da maneira como Ele assim desejar, para a Tua honra e Tua glória. Obrigado por esta pátria que está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vem, Senhor Jesus Cristo, nos leva para essa nova pátria. Em nome de Cristo, nós pedimos e agradecemos, ó Pai. Amém.